Soviética dos Estados Unidos, hoje ele reconfigurou, né? A União Soviética não é mais aquela potência, se dissolveu, mas a Rússia, né, tomou o seu lugar, ocupou o seu lugar, não com a mesma força, mas com bastante força ainda. E a China cresceu muito, né, nesses últimos anos e exerce a sua esfera de influência sobre aquela zona geográfica ali do Pacífico e da Oceania. Os Estados Unidos não quer ficar para trás, né, quer voltar a exercer também a sua esfera de influência, mas agora sob uma outra perspectiva, não sob a perspectiva da liderança política, da defesa dos direitos humanos, da democracia. Essa história de defesa da democracia é só um pretexto, né? Na verdade, o que eles querem é dizer, não é exercendo o cansado imperialismo, e no caso da Venezuela, especificamente, se apropriando das riquezas da Venezuela, que tem a maior reserva de petróleo do mundo, tem uma das maiores reservas de ouro do mundo e também reservas significativas de minérios, né? Além de gás natural. Então, na verdade, é isso, né?
Uhum.
É uma questão de interesse geopolítico.
Quer dizer que se redesenha a questão de estrutura dentro, aliás, no mundo, né? Começa a se redesenhar porque os Estados Unidos está observando que não consegue vantagens com o diálogo político, como você disse, né? E aí eles vão usar o que eles têm de melhor, que são a força, né? Para impor isso.
A força bruta, exatamente. O que tem que deixar claro, tem que ficar claro, Sorriso, nessa questão, é que acaba que o debate vai para essa polarização brasileira, né? A direita com a esquerda, a extrema-direita e a esquerda. E como Maduro era um presidente que se dizia de esquerda, mas era um ditador. E eu acho que ditadura não é boa nem de direita nem de esquerda. Então, uma coisa que tem que ficar clara é isso. Maduro era um ditador, né? Mesmo que tenha se reelegido várias vezes, mas reeleições infinitas também são uma forma disfarçada de ditadura.
Uhum.
Então, esse é um ponto que eu gostaria de colocar assim, como ponto de partida. Mas a gente condena a invasão e essa ação imperialista dos Estados Unidos, não é uma defesa do regime político do Maduro. Né?
Uhum.
Tem que reconhecer que realmente tinha problemas no regime político. Não era um regime político democrático, era uma democracia disfarçada, em que o mesmo líder vinha se reelegendo infinitas vezes, né? Através, provavelmente, de fraudes eleitorais e outras questões. Mas essa questão do regime político não democrático não dá o direito a nenhuma potência estrangeira de invadir um país soberano, porque isso também é uma forma de autoritarismo, né? Também é uma forma de agir de forma ditatorial, né? Além do que fere as normas básicas do direito internacional. A Carta da ONU é clara, você só pode invadir um país ou com autorização do Conselho de Segurança, ou se você estiver sendo agredido por esse país, né? Ou nesses casos ou no caso de guerra já declarada, né? Então, fazer isso, invadir um país sem autorização da ONU, sem que estivesse sendo agredido diretamente por esse país, com um pretexto, né, de que está defendendo a democracia, de que está combatendo o narcotráfico, de que é uma guerra ao terror, isso tudo é pretexto, né?
Sim.
Então, esse assunto de mudança de regime político é um assunto a ser resolvido internamente por cada país, nesse caso, pelos venezuelanos e não pelos Estados Unidos, né?
Agora, eu vi um jornalista falar que esses mecanismos, como, por exemplo, ONU, OEA, que, na verdade, teriam sido criados para resolver os problemas diplomáticos, na verdade, está beneficiando ali meia dúzia de países, né? Porque aí é o seguinte, são 20 países na ONU, 30, um exemplo, mas um com poder de veto acaba cerceando o que os outros querem, né?
Exatamente. O que tem prevalecido, depois do pós-guerra, né? Pós-segunda guerra, com todos os horrores que o mundo vivenciou ali com a ascensão do nazismo, o sistema ONU foi criado e se desenvolveu bastante. Mas, ultimamente, nessa última quase histórica, sobretudo esses últimos 25 anos, o que tem se visto é um abandono, né? Um esvaziamento do multilateralismo, um esvaziamento proposital, intencional das instâncias de pactuação, de negociação, de solução pacífica de controvérsia, para a volta da velha força bruta militar de sempre, né?
Uhum.
E aí tem várias outras questões. Eu vi também, li que o povo da Venezuela está comemorando. Falou, olha, tem gente comemorando, tem gente lamentando, né? Se tivesse tantos comemorando assim, teria tido, além da invasão, um golpe de Estado, né? A Maria Corina Machado, por exemplo, teria ascendido ao poder, ou o Juan Guaidó, né? Uhum. No entanto, quem assumiu no dia seguinte foi a vice-presidente eleita, né? Junto na chapa do Maduro.
É isso que eu quero.
O Congresso tomando posse, ou seja, as Forças Armadas continuam fiéis ao...
O regime ao permanece, né?
O regime permanece, ou seja, teve uma invasão, teve um sequestro de um presidente e não mudou o regime, né? Mas não era para mudar, não era para instalar uma democracia, não era para mudar o regime político. Ou seja, então, mais uma evidência de que a questão é democracia. Não é a questão da guerra ao terror, das drogas. É a questão mesmo econômica, da riqueza. Lembrando que essa questão da crise da Venezuela, obviamente, que isso tem a ver com o regime ditatorial, mas tem a ver também com os embargos econômicos, né? Estados Unidos há anos que impõe sanções, bloqueios e embargos econômicos e o que agravou ainda mais a crise. Ou seja, os caras já estavam passando por uma crise econômica, aí vem uma potência estrangeira, impõe embargos, impõe bloqueios, impõe sanções econômicas, isso agrava a crise, isso faz com que tenha uma migração de mais de 4 milhões de venezuelanos, muitos deles, inclusive, no Brasil, aqui no Acre, né? No Acre a gente vê os irmãos venezuelanos aí mendigando, pedindo esmolas, né? Ou seja, a situação lá já não era boa, ficou pior com os embargos econômicos. Aí uma potência estrangeira cria um problema, ou seja, agudiza um problema, piora o problema que já existia para depois se dizer que é o salvador da pátria, sabe? Então, é uma afronta mesmo ao direito internacional, às normas de convivência. E se fosse pela democracia, Sorriso, ele já tinha invadido a Arábia Saudita, por exemplo, que também é uma ditadura. Mas
é um país totalitário, né? Totalitário.
Exatamente. Ali, né? E é uma ditadura muito mais sanguinária, né? Que inclusive assassina jornalistas, opositores, etc. Mas aí, como está alinhado ideologicamente com eles, né? Eles não invadem. E então, por que não invade a Rússia, a Coreia do Norte, né? Que além de serem autoritários também, independente de ser de esquerda ou de direita, mas também são autoritários, são desalinhados politicamente com eles. Por que eles não invadem esses países? Porque esses países são potências nucleares, né? Ou seja, a formiga sabe a folha que corta. Então, você vê como que essa ação americana, nesse caso, é completamente focada na questão de...
Deixa eu continuar o nosso bate-papo com Daniel Zen, ex-deputado estadual, professor de Direito da Universidade Federal do Acre e também advogado. Mas antes aqui, Daniel, me permita um minutinho para falar aqui da Ótica Mai e o seu novo jeito de olhar. Vai ter exame de vista dia 10 de janeiro, viu, gente? Exame de vista na Ótica Mai, ali na Rua Siqueira, do Bar do Zezinho Ribeiro. O telefone para você ligar agora, se quiser, é o 99247-4247 e agendar a sua consulta. Ótica Mai, 99247-4247. Dia 10 agora tem exame de vista lá. Ô Daniel, deixa eu te fazer outra pergunta aqui. E esse entendimento que as informações bombardeadas nas redes sociais, né? A gente está vendo o óbvio de tudo isso, sabe que o único interesse dos Estados Unidos é pelas riquezas dos países que eles miram, né? Que eles têm. E por que na tua concepção, por que as pessoas custam entender o óbvio? Tem gente que vai senta daquele assunto e às vezes comenta o que não tem nada a ver. Qual é a dificuldade de cognição das pessoas de entender esse cenário mundial no teu ponto de vista?
Primeiro, só isso, que as pessoas transportam a questão estrangeira, externa, para o debate político interno, e tenta colocar ele na mesma caixinha, né? No mesmo molde, na mesma moldura, na mesma camiseta, e não cabe, né? Uma coisa é o debate interno entre direita e esquerda, né? Entre um projeto político conservador e um projeto político mais progressista. Outra coisa são as questões das relações internacionais. Por exemplo, quando você analisa a postura dos Estados Unidos, não importa se quem está na presidência lá são os republicanos ou os democratas, o que seria mais ou menos o correspondente à direita e à esquerda norte-americana, mas a postura deles com relação ao resto do mundo é a mesma. Dependendo se o presidente é o Obama ou o Trump, o Biden ou o Bill Clinton, entendeu? Eles têm o que muda é o grau, né? É o nível, a intensidade, né? E a audácia de uma política mais neocolonialista ou imperialista. Vamos dizer. O Trump, o Barack Obama, você tem ideia, teve episódios também cruéis e sangrentos de intervenção militar no Oriente Médio, né? Também pelas mesmas finalidades econômicas, geopolíticas. O que acontece é que o Trump é descarado, né? Ele não esconde, ele vai lá na coletiva e diz, não, a questão aqui é o petróleo da Venezuela, nós vamos botar as empresas americanas lá para explorar. Ele diz com toda a letra que a intenção é roubar mesmo, né? Pilhar, né? Se apropriar das riquezas de um país soberano, né? Nem que para isso tenha que passar por cima aí do direito internacional, da ONU, de quem quer que seja. A grande preocupação aí, Sorriso, é que se hoje foi com a Venezuela, amanhã pode ser a Colômbia, pode ser Cuba, pode ser o México, pode ser o Canadá, pode ser a Groenlândia, e por que não o Brasil, entendeu? E a questão não é se os governos desses outros países são ou não são alinhados, ou são ou de direita ou de esquerda, a questão não é isso. A questão é, nós estamos falando aqui de soberania nacional, né? Se uma potência, seja os Estados Unidos, seja a China, seja a Rússia está fazendo isso com a Ucrânia, a China está fazendo isso com Taiwan, tá? E os Estados Unidos estão fazendo isso agora com a Venezuela, ou seja, está virando um salve quem puder, né? Do mesmo jeito que era no cenário antes das duas grandes guerras mundiais, né? Um cenário de disputas territoriais, né? De campanhas militares de expansão territorial. Há muito tempo que o mundo não via esse tipo de guerra, né? Com essa finalidade de expansão do que se chamava antigamente de espaço vital de cada país, né? De cada nação. Ou seja, depois que as fronteiras dos países se delinearam ali, né? No início do século XX, é, depois do Congresso de Viena, tudo aquilo ali, né, você tem uma certa estabilidade, né, dos estados-nação, né, das fronteiras, enfim. Agora não, parece que as grandes potências, né, se reconfigurando aí no cenário pós-Guerra Fria, né, e dando, colocando em prática os seus intentos, né, suas intenções expansionistas, né, querendo incorporar territórios, países, nações, né, então... a contradição aqui, que eu vejo aí, inclusive políticos acrianos de direita comemorando, né, aplaudindo o Trump, olha, a queda do Maduro, esse pessoal que está comemorando a queda de uma ditadura de esquerda é o mesmo que estava pedindo a volta da ditadura militar de direita no Brasil, rezando para pneu na frente de quartel, né, ou seja, e ditadura, meu amigo, é como eu digo, não presta, seja de direita ou de esquerda, né, então a gente não pode passar pano ou celebrar governos autoritários, mas também não podemos celebrar intervenções igualmente autoritárias de potências estrangeiras em países soberanos, porque se foi com a Venezuela, hoje, amanhã pode ser aqui no Brasil, mesmo que seja um governo de direita, entendeu? Então, e aí o pessoal parece que esquece o que o Trump acabou de fazer lá com a Maria Corina Machado, né, que era líder da oposição ao governo Maduro, ou seja, de direita, lá, apoiou a intervenção norte-americana e foi descartada pelo Trump em seguida, né? Ou seja, ele não está em... A intenção dele não é nenhuma relacionada à ditadura, à democracia, a nada disso. Né? Se for um governo, seja de esquerda ou de direita, mas que esteja alinhado aos interesses americanos, ele vai apoiar.
Não interessa qual o posicionamento desse governo.
Não interessa. O que interessa é que sirva aos interesses econômicos, né,
e dos Estados Unidos. Americanos. Eu tenho uma pergunta aqui de um ouvinte que está ouvindo a gente também, o Amorim, né? E ele pergunta o seguinte, Zen, como se resolve pelo próprio povo venezuelano na questão da retirada do Maduro? Ele pergunta o seguinte, como é que isso é resolvido pelo próprio povo venezuelano com um ditador no poder? Como é que o povo venezuelano resolve isso? Mas, no meu ponto de vista, eu já pergunto aqui, eu quero que você responda essa pergunta, mas eu também quero enfatizar que quem colocou esse ditador no poder foi o povo lá atrás, né? Bom, mas a minha resposta pode não ser suficiente. O que, você diria sobre isso?
Essa é a pergunta de $1 milhão, o Sorriso, porque é muito difícil, realmente, quando um governo, mesmo que tenha sido eleito anteriormente, se converte numa ditadura, é muito difícil, e tem o apoio das Forças Armadas, é muito difícil você depor esse governo. Mas, mesmo assim, é um assunto de foro íntimo, de cunho interno, né, de cada nação, de cada país, né? Porque se você for justificar que o governo é democrático ou não democrático, e pelo fato de ser não democrático, uma potência estrangeira pode entrar lá, então qualquer potência estrangeira pode entrar em qualquer país cujo regime político ele não concorde. Então a China também está autorizada a invadir lá qualquer país lá da Ásia, a Rússia também está autorizada a invadir, além da Ucrânia, outros países ali da Europa, os Estados Unidos também estaria autorizado a invadir outros países aqui, seja os governos fossem de direita ou de esquerda, e isso é uma violação não só do direito internacional, mas da ordem política internacional que se instaurou no mundo desde o início do século XX. Né? Então, aí vira o cenário anterior ali ao século XVIII, ao século XVII da barbárie, né? Então, agora, vamos lá, vamos guerrear todo mundo, né? Não concordei com o governo do país X, esse país é fraco, esse país não tem um exército forte, eu vou lá invadir ele e vou sequestrar o presidente e salve-se quem puder,
Essa ameaça feita...
Não tem uma resposta para essa pergunta, olha, como que vai fazer? O povo tem que se organizar, tem que se mobilizar, né? Se organizar internamente, como foi aqui no Brasil, né? Se organizou, fazia pressão internacional e tudo mais, na época da ditadura militar, acabou que houve abertura democrática, não houve uma guerra, né? Claro que havia muita pressão internacional, mas havia muita mobilização interna do povo, da população, né? Pressionando para que houvesse o fim da ditadura e houvesse eleições democráticas, né? E assim foi feito, né? Então é assim que tem que ser, né? O próprio povo do país que tem que dar a sua solução, não alguém de fora que vim com a solução pronta e acabada, importada.
Quando você viu a declaração, por exemplo, de deputados federais, como o Nicolas Ferreira, solicitando que os Estados Unidos façam uma intervenção no Brasil, como é que você se sente? Como é que, no sentido de dar análise, né?
Esse rapaz, ele, na verdade, ele não é um político sério, né, Suíza? Ele é um político de rede social, de TikTok, aquelas pessoas que acham que fazer política é lacrar nas redes sociais, é ter milhões de seguidores, milhões de likes, milhões de curtidas. Infelizmente, a política no Brasil se transformou, em parte, nisso aí. Boa parte do eleitorado acha que o bom político é aquele que tem milhões de seguidores, que tem milhões de likes, milhões de curtidas, que faz vídeos legais, engraçadinhos, né? que é popular. Né? E o fato da pessoa ser popular nas redes sociais, de ser um cara que faz bons vídeos, boas postagens, isso não torna um bom político. Né? Ao contrário. Demonstra o perfil dele de fanfarrão. Ele é um fanfarrão, coitado. Né? Felizmente, muitos vão na onda e acabam aplaudindo esse tipo de postura, uma postura completamente prejudicial à soberania, à independência do nosso país.
O Zen, de verdade, eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Quero te fazer um convite para você, numa próxima oportunidade, para nós falarmos de política no estado do Acre. Esse ano você sabe muito bem que é ano de eleição, né, aqui. Eu não sei se a esquerda vai ter um candidato, a direita tem aí, né, os candidatos que estão... Eu quero que depois você comente, mas eu queria que você fizesse uma pequena introdução agora para deixar uma deixa para o nosso próximo bate-papo, viu? E está convidado, tá bom? Convidar você para sempre estar aqui com a gente.
Ah, muito obrigado, Suíça. Eu que agradeço, é uma satisfação a gente poder falar sobre isso, até porque a gente trabalha com esse tema lá na universidade, né? Eu dou aula de Direito Internacional, além de outras matérias, então é um assunto que a gente está sempre antenado, né, estudando, lendo, né, tentando se atualizar e passar uma opinião mais ou menos fundamentada, né, não baseada só em eu acho, né, alguém disse, não, mas fazendo realmente a leitura e colocando a questão do ponto de vista dos dois lados, né, que não tem nenhum tipo de maniqueísmo, nenhum tipo de certo ou errado, de bom ou mal, né, são questões, o mundo não é preto e branco, né, são questões complexas aí, que coloca essa questão. E sobre política estadual, vamos falar sim, com certeza, né? Acho que vamos ter uma eleição bastante acirrada aí, pelo menos 3 pré-candidatos da direita, né? O senador Alan Rick, o prefeito de Rio Branco, João Bocalon, a vice-governadora Maísa Assis e, por enquanto, um pré-candidato da esquerda, que é o Thor, né?
O Thor Dantas.
Né? Do PSB, né? Esse é o cenário, e 4 pré-candidatos, né? Vamos ver se realmente esse é o cenário que vai se configurar, né? Pode ser que tenha aí uma fusão aí de 2 candidaturas da direita, né? Enfim, vamos ver quem será de fato o candidato apoiado pelo governo, se será a vice-governadora Maísa, se será o prefeito de Rio Branco, João Bocalon. Esse apoio do governo vai ser decisivo, né? Para os rumos que a eleição vai tomar, né? A força da máquina pública, ela pesa bastante, né, na eleição, a gente sabe disso. Então, numa próxima oportunidade, eu vou estar à sua disposição para nós conversarmos sobre política no nosso estado do Acre, né, política local.
Ainda essa semana eu entro em contato com você, tá bom?
Muito obrigado, meu amigo. Forte abraço.
Eu que agradeço, meu amigo. Muito obrigado, professor, né? Professor